O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E hoje nós vamos abordar as questões agrárias e indígenas aqui em Alagoas e no Brasil. Estamos recebendo o professor Cícero Albuquerque, que é doutor em Ciências Sociais. Como professor, ele aborda justamente Ciências Agrárias e Sociologia Rural. E agora o professor Cícero assumiu o desafio de ser o superintendente regional da FUNAI para Alagoas e Pernambuco. Professor Cícero, bem-vindo ao programa Faz Sociedade.
Lenilda, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei como é o horário de transmissão. É um prazer falar com você, com o pessoal da UFAO Sociedade. Vamos a um bom papo, né?
Então vamos começar primeiro pela sua trajetória aqui. Sim. Na UFAO. Conta um pouco como foi, você estudou aqui, fez concurso, fez pós-graduação, um pouquinho dessa história.
Não, na verdade eu não fui aluno da UFAO, eu fiz uma especialização aqui apenas, a minha graduação não foi aqui. E aí fiz mestrado em Recife e dei aula para as escolas particulares, dei aula para as faculdades particulares. Há 15 anos, 16 anos, eu passei em um concurso. Comecei em Palmeira dos Índios, fui professor de Palmeira dos Índios 12 anos, 10, 12 anos, não lembro mais. Fui coordenador da unidade de Palmeira, tá? E recentemente eu sou professor do SECA, do Centro de Ciências Agrárias, a partir do curso de Medicina Veterinária, que também tem sede em Viçosa. E Medicina Veterinária hoje está em Viçosa e em Maceió. E aí eu trabalho com Sociologia Rural, em Medicina Veterinária e com Extensão Rural. E em outros cursos eu trabalho com Sociologia Rural e outras disciplinas, inclusive Cooperativismo, Associativismo e Economia Solidária.
Você é, desde muito jovem, um militante dos movimentos sociais. Isso influenciou suas escolhas também profissionais, como pesquisador, inclusive?
Isso formou a pessoa que eu sou, né? Na verdade, a minha trajetória nesse sentido, eu sempre me apresento como professor universitário e educador popular. A minha trajetória começa num grupo de jovens, lá na cidade de Atalaia. Depois eu fui membro da equipe do Movimento de Educação de Base, do MEB, que foi aí que consolidou a minha visão de mundo. O que eu penso, o que eu sinto, a forma como eu ajo no mundo está muito vinculada a essa trajetória. Fiz movimento estudantil, tá? E tenho militância em diversas causas, especialmente as causas ligadas ao campo.
E foi por essa ligação sua a essas causas também do campo que agora, no início desse governo Lula, você foi chamado para ser superintendente da causa indígena, né? Da FUNAI, da Fundação Nacional do Indígena.
É, meu vínculo com esta questão em particular, ele é muito afetivo. Há 30 anos, um pouco mais de 30 anos, eu participei da retomada feita em Palmeira dos Índios por algumas comunidades indígenas. E aí guardei este vínculo ao longo da minha vida, né? Tenho presença, quase que anualmente nas assembleias, nas atividades indígenas, mas isso como militante, como sujeito. Eu não sou um estudioso da causa indígena em particular, eu não sou um indigenista. Ocorre que com o advento do governo Lula, o movimento indígena fez um balanço e poderia indicar um indígena para assumir o comando da FUNAI. E aí me convidaram. E eu ponderei, né? Eu disse, olha, em vários lugares do país eles fizeram um balanço do ponto de vista interno e decidiram que seria interessante ter uma pessoa que neste momento não fosse um indígena. E eu tive a alegria de ser convidado. Tá? Fiz várias ponderações, fizemos várias avaliações, mas eu chego, Lenilda, com a tranquilidade de que eu chego indicado pelos movimentos. Eu não fiz nenhuma outra articulação para ser indicado. Inclusive disse quando fui convidado, quando fui sondado, disse, olha, se vocês bancarem a indicação, eu assumo. E aí os movimentos indígenas bancaram a indicação e nós estamos juntos. E o movimento indígena é diverso, né? Tem várias correntes, mas a corrente majoritária que indicou o meu nome, que bancou o meu nome até aqui, temos feito um esforço muito grande nesses primeiros dias para entender as dinâmicas, tanto as dinâmicas internas de FUNAI, que apesar de ser um organismo pequeno, uma organização pequena, uma instituição pequena, com 18 funcionários em Alagoas, eu estou chegando de Pernambuco agora, tem mais 15 funcionários em Pernambuco, o Regional Nordeste 1, que é este que eu estou aqui agora, ele tem sede em Alagoas, mas ele tem uma subsede em Pernambuco, e tem uma comunidade fora dessa região também em Sergipe, Porto da Folha. E aí nós estamos caminhando, fazendo diagnóstico, visitando as comunidades, ouvindo lideranças e preparando uma ação boa, uma ação bacana. Eu estou com muita esperança, acho que o governo Lula, eu costumo dizer assim, Lenilda, todos os governos do país, em todos os tempos, têm dívida com a causa indígena. E penso que o conjunto da sociedade brasileira também tem. Tá? E a causa indígena não é a causa daqueles que são coitadinhos, daqueles que são incapazes, não, pelo contrário, nós estamos vivendo um grande ascenso do movimento indígena no Brasil. É uma coisa que tem chamado a atenção, qualquer bom observador, qualquer boa observadora sente que tem um ascenso, e eu vou dizer a vocês, eu tenho descoberto uma renovação de lideranças muito bacana. Tem um grupo de jovens, de homens e de mulheres, especialmente mulheres, que vem numa pegada muito legal, e nós estamos apostando de que esse momento é um momento ímpar. O governo Lula, o Lula está tendo a chance de fazer um trabalho maior com os indígenas. Ele teve dois governos que tiveram qualidades e defeitos, mas na questão indígena ele está tendo uma grande oportunidade agora de recuperar parte daquilo que ele poderia ter feito antes e não fez. E eu penso que os primeiros movimentos são muito bons. Ele cumpre um compromisso de campanha, que é criar o Ministério dos Povos Indígenas. O Ministério dos Povos Indígenas é hoje dirigido por uma mulher com um perfil muito bacana, que é a Sônia Guajajara, uma mulher indígena. A presidência da FUNAI está nas mãos de uma mulher indígena com um perfil também muito bacana, reconhecido pelo povo, pelos povos indígenas, pelo movimento indígena como legítimas. E nós temos em diversas coordenações regionais indígenas e aliados do movimento indígena cumprindo esse papel. E eu digo que é importante dizer que eu sou aliado, por exemplo, não que eu não saiba que na minha veia corre sangue indígena, que na sua veia corre sangue indígena, não é isso. É porque é importante que a gente também diga que em governos anteriores nós tivemos na direção da FUNAI pessoas que eram contra a causa indígena. Desta vez não, nós temos um alinhamento nacional e temos um movimento comum de que quem tem que estar na FUNAI é quem é a favor da causa indígena. Tá? E eu acho que isso é muito importante, porque isso vai contribuir para o avanço, mas o protagonista desse processo é o povo indígena, são os povos indígenas. Os protagonistas são eles, homens e mulheres, que estão vivendo um levante muito importante na busca por direitos, na busca por territórios, tá? E numa luta muito importante para corrigir essa dívida histórica que todos nós temos com as causas indígenas, com os povos indígenas.
Então, você já fez esse diagnóstico, é importante também esse seu perfil, apesar de não ser um pesquisador da área, mas a superintendência exige um articulador, principalmente, né? Tanto técnico quanto político, e que dialogue com os povos, e isso você faz muito bem. Já deu tempo de perceber o tamanho do desafio que você tem pela frente e qual a estrutura que você conta, além desses servidores daqui de Alagoas e de Pernambuco, para dar conta de tanto trabalho?
Nós começamos as visitas. Eu estive em Palmeira dos Índios esses dias com a liderança de uma comunidade, duas comunidades. A partir de terça-feira, quarta-feira, nós iniciamos visitas permanentes. Nós vamos passar o restante de maio, toda a primeira quinzena de junho, visitando, né? Um dia na sede, dois dias na sede, para tocar as questões operacionais, mas da burocracia, que são importantes, tá? Mas o resto é trabalho de visita e trabalho de reconhecimento. Eu conheço algumas coisas, mas não conheço todas as áreas. Eu conheço muitas lideranças, mas não conheço todas. Mas eu vou para conversar com a liderança e com as comunidades. Até meio de junho é esse diagnóstico mais amplo. Mas, ora, os primeiros contatos são muito desafiantes. A FUNAI, nos últimos 4, 5 anos, 6 anos, ela foi muito atacada, né? Muito desmontada. Nós temos um quadro de funcionários muito pequeno, nós temos muita gente em fase de aposentadoria, nós temos uma série de problemas, mas eu também não posso, Lenilda e caros ouvintes, me queixar. Eu cheguei na FUNAI com várias conversas anteriores, com várias lideranças, tá? E cheguei sabendo que as dificuldades eram grandes. Eu tô dizendo assim, eu venho de uma formação religiosa e eu poderia dizer que estou tomando isso como uma missão. Mas como eu não quero parecer pretensioso de missão no sentido de salvar ninguém, não é essa a minha perspectiva, eu estou tomando como uma tarefa histórica, uma tarefa política extremamente importante. Eu estou muito, muito, muito desafiado, estou cansado, a voz está dizendo isso, mas estou muito animado. Tá? E tenho tentado animar as pessoas que estão no meu entorno, Tá? Inclusive muitos funcionários bons que estavam desestimulados porque viveram um massacre muito grande nos últimos 4 anos. E eu penso que isso, nessas 2 semanas, porque eu completei uma semana agora, na verdade, na quarta-feira que tomei posse, mas penso que nesse momento eu já consegui fazer isso, eu já consegui tocar algumas pessoas, já consegui dizer, olha, a gente precisa aproveitar esse momento histórico, essa brecha histórica, e passar tudo que a gente puder passar a favor das causas indígenas. E nós estamos empenhados nisso.
Pois é, e nós estamos na torcida porque, né, além de ser nosso amigo, professor aqui da nossa comunidade universitária, sabemos aí do seu compromisso com essas causas sociais. E apesar de toda essa dificuldade de estrutura e todos esses desafios que já foram colocados, mas você tem uma relação de, né, de décadas aqui com a UFAL, inclusive em Palmeira dos Índios, onde fica a grande comunidade de Curucariri. Quais são as relações que você já visualiza, Cícero, assim, de parcerias com a universidade, e com as comunidades indígenas, e como é que a UFAL, com certeza, né, a UFAL tem interesse em abrir portas também, porque sempre teve esse relacionamento com as comunidades indígenas. Nós temos pesquisadores que são originários das comunidades, que são indígenas, se formando na UFAL, mestrado, doutorado. Então, existe uma relação muito próxima da universidade também com os povos indígenas alagoanos. Isso vai te ajudar na FUNAI?
Ah, eu quero dizer 2 coisas a respeito disso. Primeiro, que uma das primeiras coisas que eu fiz quando fui convidado foi conversar, por exemplo, com Danilo, colega professor do NEABI. Danilo, vem cá. O Ivan, que é diretor da EDUFAL, é meu amigo de mais de 30 anos. É um cara que vem da causa indígena, o Ivan. Tem um vínculo, e nós temos este vínculo há mais de 30 anos, a partir da causa indígena. Conversei com diversos parceiros. Depois eu fui ao reitor, né? Porque eu pedi e a universidade me cedeu para a FUNAI. Ah, eu estou na FUNAI cedido pela universidade, com ônus para a universidade. E aí o reitor recebeu muito bem a perspectiva e colocou a universidade à disposição. Eu preciso registrar isso, acho que isso é importante. Mas nós estamos propondo, para além da universidade, da UFAL, um grande encontro de... Nós estamos chamando lindamente de sábios e pesquisadores, tá? Lideranças indígenas, pessoas que estão no movimento indígena, que pensam o movimento indígena, que pensam a sociedade brasileira, mas aqueles que estão na academia, não só, repito, na UFAL, mas na UNEAL. A UNEAL tem um trabalho lindo com os povos indígenas, um curso de graduação permanente, tá? Nós temos companheiros assim no IFAL, o IFAL tem um trabalho muito bacana, quer dizer, nós queremos fazer um encontro de lideranças, de pensadores indígenas, com pesquisadores acadêmicos, para que a gente possa, inclusive, apontar perspectivas. A causa indígena é uma causa que tem muitos parceiros e tem cada vez mais. Nós vamos alinhar, sempre com a preocupação de garantir o protagonismo dos povos indígenas, de não fazer para, mas fazer com, e fazer fundamentalmente ouvindo os povos indígenas. Porque parte deste levante que os povos indígenas estão vivendo, estão realizando, nós somos capazes de pensar por nós somos capazes de decidir por nós, e que nada seja feito sem nós. Tá? Da concepção ao momento final, sempre com a participação e sempre com o protagonismo dos povos indígenas. Portanto, aos companheiros da universidade, aos companheiros da academia que pensam, que trabalham, que pesquisam, que estudam a causa indígena, saibam que breve nós teremos um convite para um grande evento, um grande encontro, um grande momento, e eu penso que isso é, de certa forma, inédito, mas é parte também. Eu não estou na FUNAI abrindo mão do meu perfil de acadêmico, de pesquisador, de estudioso, e penso que isso é um dado que eu posso, levando, como eu tenho levado, contribuir para o engrandecimento da causa indígena.
E com certeza para a comunidade acadêmica, universitária, vai ser muito importante ter na FUNAI um professor, né, da casa, um pesquisador e, sobretudo, um aliado institucional e político, né, da causa indígena. Então, essa parceria vai ser bem importante e isso vai ser visualizado, inclusive, nos eventos, né? Já pode adiantar aí qual vai ser a participação da FUNAI e dos indígenas, por exemplo, na Bienal do Livro?
Isso, nós estamos com uma proposta linda. E eu vou dizer quem somos nós, porque parece que parte do movimento indígena, a liderança do movimento indígena, a FUNAI, tá? O CIMI, a APOIME, que é a Articulação dos Povos Indígenas, a EDUFAL, a direção da EDUFAL, o querido Ivan, mais um grupo de pesquisadores que nós conhecemos como GEOAL, que é um grupo relativamente recente, Para situar, é um grupo que o professor Sávio Almeida, na reta final da sua existência, ajudou a articular. E esse grupo, inclusive, realizou agora. Eu fico emocionado, né? Falar em Sávio.
A gente entende a emoção, porque Sávio tem todo um acúmulo de conhecimento e uma articulação humana que foi importante, né? Cícero está emocionado aqui. Foi importante porque ele soube fazer essa pescaria de pessoas, né? De almas, como diz, não querendo também fazer relação com a religiosidade, né? Mas é verdade isso, de saber conquistar pessoas, de saber colocar essas pessoas em contato umas com as outras, com seus interesses, com seus compromissos, e fazer disso movimento, né, rede. Isso Sávio de Almeida, que também foi professor da UFAL, sabia fazer muito bem, e esse é um legado que ele deixa para vários movimentos sociais aqui em Alagoas, mas, sobretudo, para a articulação indígena, para os movimentos indígenas. Pois então já se recuperou um pouco da emoção. Fale aí um pouco desse legado de Sávio.
O GEOAL, junto com outros parceiros, organizou agora em abril o Abril Indígena, lá em Delmiro Gouveia, que foi um acontecimento extraordinário. E a partir dali nós voltamos, eu, o pessoal do GEOAL, e especialmente o professor Amaro Hélio, do IFAL, querido Amaro, professor Edivaldo Nascimento, lá de Delmiro Gouveia, que é um pesquisador dessa área, e outros parceiros, o Ivan, e nós saímos construindo uma proposta de uma grande intervenção. Nós vamos fazer, eu estou fechando a agenda com a ministra Sônia Guajajara, e ela está vivendo um processo muito intenso, mas eu estou em contato com a assessoria, ainda ontem falei com eles, agora à tarde falei com eles, para a gente fechar uma vinda de Sônia aqui durante a Bienal.
E nós
para fazer esse debate da questão indígena neste momento, uma mesa mais ampla, mas Sônia é a principal figura da mesa. Mas nós fechamos uma parceria com a Secretaria de Cultura, a secretária Melina nos recebeu e já garantiu, por exemplo, para este dia, porque nós queremos fazer uma atividade assim. A professora Chile está nessa articulação, a gente faz a mesa, com o final da mesa a gente faz um show com um artista, um cantor pancararu chamado Jean Ramos, inclusive quem não conhece, eu indico que procure aí nas redes sociais, é um sujeito muito interessante, e nós queremos fazer esta mesa de porte, atividades à tarde, que aí a gente está definindo quais são as atividades, a mesa no começo da noite e o show em seguida à mesa. Portanto, nós entendemos que, além disso, nós vamos ter, claro, presença de diversos povos indígenas com toré e com outras coisas, mas nós queremos que a Bienal tenha uma marca muito forte da causa indígena, do debate da causa indígena, com o protagonismo dos povos indígenas.
E com certeza isso também vai se prolongar para outros eventos da universidade, né? Essa parceria que eu digo.
Isso.
Os eventos da universidade vão ter a participação institucional da FUNAI, articulando essa participação dos povos indígenas. Então, muito trabalho, mas também boas perspectivas pela frente, né, Cícero?
Agora mesmo eu estava fechando com o professor Danilo Pimentel, que é do curso de Medicina Veterinária, que é um curso no qual eu dou aula, né, para uma parceria com o trabalho em comunidades indígenas. Tá? Assim, combate às zoonoses e outras propostas que a gente está fechando. Terça-feira nós estaremos reunindo para ver um alinhamento dessas questões. Sim, qual é, além das outras atividades que já se faz por aqui? Eu quero só dizer assim, nós estamos de portas abertas, nós temos limites, porque eu já sei que os desafios da FUNAI são imensos e os recursos são curtos, mas nós estamos buscando parcerias, estamos buscando realizações que nos permita colocar cada vez mais para o conjunto da sociedade a causa indígena e a importância, inclusive não só, Lenilda, discutindo os problemas que os povos indígenas vivenciam, que são muitos, mas discutindo também as realizações positivas que os povos indígenas têm. Você tem, por exemplo, em Palmeira dos Índios, uma produção extraordinária de bananas. Assim, e eu penso que é muito importante a gente dizer assim, para o conjunto da sociedade, abra o seu coração e abra a sua mente para entender que os povos indígenas são muito mais do que aquilo que a historiografia tradicional disse. Tá? Que tem uma dinâmica muito grande, uma vastidade muito grande, que tem problemas, tem, mas tem possibilidades e realizações, principalmente. Identificar as boas realizações, trabalhá-las, expô-las, identificar as possibilidades, trabalhá-las, desenvolvê-las, identificar os problemas e enfrentá-los. Acho que é tarefa Não tenho ilusão de que nós resolveremos tudo, eu gostaria de ter essa expectativa, não tenho, mas tenho a clareza de que aquilo que for possível a gente tem que procurar fazer.
Nós temos certeza que vai avançar, né? Porque nós, nos últimos anos, de certa forma, retrocedemos. Então, só o fato de a gente poder rearticular, reorganizar e avançar e ter essa liberdade de diálogo, esse desejo de integração e de colaboração já é bastante positivo. E aqui pela comunidade universitária, nós desejamos a você, Cícero, muito sucesso, né? E claro que tanto aqui o programa Faz Sociedade, quanto a assessoria de comunicação, a reitoria como um todo, toda a instituição FAO, além de torcer, se coloca à disposição para colaborar no que for possível.
Eu tenho dito, inclusive, lá na FUNAI, aos companheiros da FUNAI, nesses primeiros dias, que eu sei que o melhor lugar para trabalhar no mundo é a universidade. Pela autonomia que a gente tem, pelo espaço de realização que a gente tem, pela identidade com esse universo, tá? Assim, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por esse universo, todo mundo sabe que eu sou feliz. Eu não estou deixando a sala de aula. Eu completo 35 anos de sala de aula este ano. Eu tenho compromisso de ter uma disciplina, pelo menos, para não passar em outubro o dia dos 35 anos fora de sala de aula. Não, isso não. Mas, assim, está corrido. Mas eu quero dizer a você o seguinte, eu estou aprendendo muito. Tá, assim, essa primeira semana tem sido um aprendizado imenso. E eu tenho clareza de que os próximos dias serão também de muito aprendizado. Não vai ser fácil, o movimento indígena vive esse ascenso, mas a sociedade brasileira viveu nos últimos anos, de forma muito particular, um retrocesso muito grande do ponto de vista de compreensão. Parte daquele sentimento de solidariedade com os que sofrem foi desfeita, mas assim, a gente está apostando muito que é possível correr atrás, recuperar o prejuízo e fazer avançar. Os povos indígenas de Pesqueira, inclusive eles vão ter uma assembleia agora de 17 a 20, eu estarei lá, fomos convidados, eu já disse que vou. No último dia eles descem a serra e adentram a cidade e avançam pela cidade. E no final é um ritual, há uma fala que diz assim: diga ao povo que avance. É a fala de um líder indígena dele já, que eu não lembro nesse momento. E o momento é este, tá? É de dizer assim: avancemos, há o que ser feito, há muita carência, e a universidade tem compromisso histórico com o avanço das justas pautas da sociedade brasileira. Tá? A universidade é parte dessa sociedade, tá? E ela tem um compromisso com o aprimoramento das relações democráticas e com o avanço dos valores de justiça social. Eu estou muito satisfeito de representar a universidade na FUNAI. Tá? Lá eu, neste momento, todo mundo me chama de professor, porque é assim que é, mas quem está aprendendo sou eu, efetivamente. E eu quero poder compartilhar aquilo que eu tenho, eu quero abrir caminhos para que outros colegas da universidade aprendam tanto quanto eu estou aprendendo e compartilhem aquilo que sabem. Portanto, eu estou muito animado, estou muito feliz, e estou muito esperançoso de que dias melhores virão, pela luta, pela movimentação, pela mobilização, pela rua e, acima de tudo, repito, pelo protagonismo dos povos indígenas.
É isso, diga ao povo que avance.
Diga ao povo que avance.
Muito obrigada, professor Cícero Albuquerque. Encerramos aqui esse programa, o FAO e Sociedade. Compartilhe o nosso podcast. Até a próxima semana.